Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, internautas de todo o Brasil. É mais uma vez uma alegria renovada estar aqui com vocês. Preste bem atenção nesta entrevista de hoje, porque ela vai tratar de capacitação do ser humano preparado para o agronegócio. E a minha colega Natália Braga vai dizer quem é o nosso entrevistado hoje aqui do IBA Podcast, o maior canal de gestão de conhecimento do Brasil da cotonicultura brasileira.
Oi, Rudney, bom dia a todos os ouvintes. O nosso episódio dessa semana traz uma pessoa que vem conversar conosco um tema muito especial e fundamental para a nossa cotonicultura. O nosso entrevistado é Douglas Fernandes, o coordenador do Centro de Treinamento da ABAPA, ele que é administrador e trabalha na associação desde 2013, ano que foi aprovado um projeto que traz números impressionantes, não só para o oeste da Bahia, mas para todo o Brasil. É o projeto de qualificação profissional dos trabalhadores da cotonicultura. Douglas, seja bem-vindo.
Olá, Natália. Olá, Rudney. Bom dia. É uma satisfação poder estar aqui e contribuir junto a vocês com informações que podem realmente ser agregadoras para o nosso negócio.
Douglas, para a gente começar nosso bate-papo aqui, para quem está nos escutando poder se ambientar um pouquinho melhor com o nosso tema. O projeto, né, comumente conhecido como projeto de capacitação,
perfeito.
Ele foi aprovado em sua primeira versão em 2013, de lá para cá já foi renovado algumas vezes, mas em ação contínua. Traz para a gente um pouquinho um resumo dos números. Quantas pessoas já foram capacitadas? Quantos cursos já foram dados? Até o seu último levantamento.
Perfeito. Nós tivemos um grande salto aí com o apoio do IBA em 2013, onde a associação já detinha a infraestrutura do centro de treinamento, em parceria também com o Fundeagro e concessionária John Deere Local, que é uma grande parceira, um pilar nosso nos eventos destinados à mecanização agrícola. Mas com esse aporte financeiro, nós conseguimos dar saltos maiores. Então, foi possível nós ampliarmos nossa área de atuação, foi possível ampliar as competências que eram desenvolvidas dentro do centro de treinamento e, com isso, nós pudéssemos abraçar mais o associado. Em contrapartida, desde 2013, nós já realizamos mais de 1.400 cursos em parceria com essas instituições, dentre outras que também estão inseridas nessa cadeia produtiva, e automaticamente mais de 30 mil pessoas já foram atendidas.
Eu imagino que os cursos, as palestras, workshops, tudo que vocês realizam aqui, atendam a uma demanda que existe previamente das propriedades, dos produtores. Como que vocês identificam isso?
Natália, uma abordagem importante é lembrar que, para que a gente possa identificar, é importante estar perto do produtor. Então, de forma rotineira, nós sempre fazemos visitas às propriedades rurais, constantemente fazemos reuniões de alinhamento junto com setores estratégicos da cotonicultura, e a cada uma dessas ações que são conduzidas, nós percebemos quais são os gargalos que o setor realmente está inserido, e automaticamente nosso objetivo é estar sempre um passo à frente dessa necessidade. Então, o que nós queremos com isso, antes que o produtor perceba que ele necessita de alguma solução, nós já apresentamos isso para ele antecipadamente.
E sobre os pilares, vocês estão sempre próximos ao produtor, vocês fazem visitas, identificando quais realmente são os gargalos que existem ali. Existe de uma forma definida para vocês os pilares dessas ações, os pilares desse projeto? Qual é o norte que vocês têm quando colocam um projeto como esse em ação e que alcançam números como que vocês têm alcançado?
Um ponto muito relevante é nós trabalharmos a transformação das pessoas por meio da educação. Então, não só a capacitação profissional faz parte do nosso portfólio de atendimento, mas nós também atuamos na base. Hoje a associação conduz o projeto educacional Conhecendo o Agro, em que nós atendemos alunos da primeira série até o nono ano. Também estendemos alguns desses atendimentos para o ensino médio, onde eles são convidados a conhecerem mais de perto todas as oportunidades que o agronegócio proporciona. E mais do que isso, viverem a nossa realidade e assim poderem também estar cientes do quanto eles podem contribuir para todo o setor. Então, além de capacitar, nós também formamos pessoas para os desafios que irão seguir junto à agricultura.
Douglas, como é que surgiu essa demanda do Oeste Baiano? Há quantos anos existe isso? E como é que surgiu isso? Porque existe um mercado hoje no Brasil de cursos, de pessoas, ou independente de qualquer coisa, de compra de diplomas, do que acontece, existem empresas sérias nisso também. Mas como é que surgiu? Porque o SEST e o SENAT, como é que foi dada a vinda deles para cá? Como é que vocês conseguiram mostrar que havia essa demanda no Oeste Baiano?
E Douglas, até aproveitando a pergunta do Rudney, aí fala um pouquinho para a gente também como são as parcerias, né? Considerando, como o Rudney mencionou, o SEST e o SENAT, dentro desse universo de onde surgiu, como que vocês... que eu sei que o projeto funciona muito à base de grandes parceiros.
Justo. Em 2010, quando isso foi iniciado, inicialmente nós contávamos com a parceria da AgroSul de Ondire e do Senai. E de lá para cá, nós observamos que isso deu certo. Então, era estratégico potencializar e trazer mais instituições do Sistema S para atuar aqui na região Oeste. Quais as vantagens disso? Eles têm uma competência, eles têm expertise, eles têm know-how e podem muito bem fazer isso de forma muito, mas muito mais econômica do que qualquer outra instituição. E com uma garantia, fé pública em todas essas ações. Com isso, nós temos uma garantia realmente de que o treinamento será entregue conforme o proposto. Em cima disso, nós aproximamos o Senar, nós aproximamos o SEST e Senat, nós aproximamos também o IEL, nós aproximamos o CIEB da região Oeste. E à medida que nós inseríamos eles dentro da associação, eles iam percebendo o quanto eles poderiam contribuir com toda a cadeia produtiva do agronegócio. Automaticamente, todo esse volume de atividade que passou a ser gerado também começou a utilizar mais o sistema. Com isso, eles se fortaleceram na região, a um tal ponto em que hoje nós somos a única região no estado da Bahia em que existem duas unidades, do SESI e do SENAI, a menos de 90 quilômetros uma da outra. E não é por uma questão de que está acima do esperado, é porque nós temos potencial para utilizar essas duas unidades. Hoje nós temos aqui também, já sendo instaurado, um complexo do SEST Senat em Luiz Eduardo Magalhães, que visa atender todo o setor de transporte. Por quê? Porque o setor de transporte é pujante na nossa região e eles precisavam de tanto cuidado e atenção como qualquer um outro setor.
Mas como foi despertado isso? Porque a agricultura já existe aqui há 30 anos, ou seja, pelo menos um pouco mais do que isso. Há uma demanda grande sobre isso. Como é que eles conseguiram visualizar isso somente agora? Foi orientado por vocês? Foi feita uma pesquisa? Foi feita uma planilha para que despertasse esse conhecimento, para que eles chegassem até aqui, para transformar esse CT hoje no porte que ele tem?
Justamente. Nós levantamos alguns dados, também em parceria naquele momento com a Secretaria de Indústria do município em questão, de Luiz Eduardo Magalhães. E esses dados, como por exemplo, mais de 3 mil caminhões circulavam por dia em períodos de safra. A gente identificou também o volume de combustível que era consumido aqui em nossa região, em parceria com alguns proprietários de postos. E eles abriram as portas e falaram para nós: Douglas, isso é importante para a nossa região. Então nós convidamos representantes dessas instituições que vieram até o Oeste da Bahia, passaram alguns dias conosco e quando eles visualizaram tudo isso, eles perceberam que na verdade era mais do que importante estar aqui, era uma necessidade do setor.
Muito bem. E hoje, esse centro de treinamento, ele está capacitado com que estrutura, com que forma, quais são os cursos que eles colocam e de que maneira a pessoa, por exemplo, um simples cidadão como eu, que quero aprender a operar um MUC em uma fazenda, eu estou desempregado, essa é uma estrutura de mercado, eu não trabalho em fazenda nenhuma, mas quero fazer um curso, por exemplo. Só que eu moro lá vamos botar aqui em Taço Fragoso, lá no Maranhão, e eu queria verificar para poder fazer esse curso aqui. Um cidadão comum, como é que ele deve se proceder?
Rudney, em relação à infraestrutura, hoje nós temos uma estrutura fantástica que realmente atende a expectativa do agronegócio no
Oeste da Bahia. Fica em Luiz Eduardo Magalhães.
Fica em Luiz Eduardo Magalhães. É o centro de treinamento da BAPA, parceiros da tecnologia. Ali hoje nós temos parcerias consolidadas com Volvo Caminhões, em parceria da Gotemburgo. Nós temos parcerias consolidadas com equipamentos da construção civil e terraplanagem, com a Veneza Equipamentos John Deere. Nós temos parceria com a ABA Manutenção de Aeronaves Agrícolas. Todas essas parcerias nos permitiram criar laboratórios para que pudéssemos trabalhar essas temáticas de forma muito mais técnica. Então hoje nós temos aviação agrícola, nós temos mecanização agrícola, nós temos equipamentos de terraplanagem, nós temos educação continuada, nós temos cursos direcionados aos atendimentos das normas regulamentadoras, nós temos cursos direcionados às cozinhas das propriedades rurais, nós temos cursos relacionados à movimentação de carga. Então, dentro de todo esse universo, nós concentramos essas soluções ali no complexo. E todas essas ações estão disponíveis no site da BAPA, onde eles podem entrar em contato, clicando lá no link do centro de treinamento. Existem os cursos que estão sendo ofertados, o telefone de contato, o e-mail, e automaticamente eles podem fazer a solicitação de inscrição. É importante lembrar que, prioritariamente, nós atendemos o cotonicultor. E essas vagas, nós hoje destinamos parte delas para a comunidade.
E, por exemplo, qual é o site que a pessoa pode acessar? Por exemplo, quem está nos ouvindo agora em um outro estado, inclusive fica aqui a oportunidade, né, Natália, das pessoas entrarem e mandarem um áudio para a gente dizendo de onde estão ouvindo essa edição do programa e que localidade você trabalha, em qual fazenda, em qual propriedade, qual a sua função, para que você possa passar um WhatsApp para a gente, que é o seguinte número, com o DDD 61. 8133-7861.
E o site da ABAPA, que o Douglas acabou de mencionar aqui com a gente, é o www.abapa.com.br.
Pois é. Então, dessa maneira, Douglas, vocês hoje têm a oportunidade de oferecer anualmente quantos cursos e quantas pessoas já foram capacitadas até hoje por esse programa.
Ao longo de toda a sua atuação, mais de 30 mil pessoas já passaram, mas de forma mais específica, em 2019, com todo o somatório das parcerias que ali estão presentes em nosso complexo, mais de 15 mil pessoas foram atendidas pelo centro de treinamento.
Qual a perspectiva para esse ano de 2020?
Vocês 17 já mil atendimentos.
Somente
é o nosso
esse
objetivo.
Ano?
Somente em 2020.
E Douglas, nós, especialmente no campo da educação, tecnologia, tem se falado muito sobre o tema inovação. Inovação tem sido tratado nas escolas, no dia a dia, no trabalho. Como que vocês estão abordando o tema inovação? Vocês estão trazendo temas diferentes? Vocês têm conversado? Como que isso é abordado dentro do projeto de capacitação da ABAPA?
Perfeito. Inovar é preciso, porém, nós atuamos de forma real. Ou seja, aquilo que o produtor necessita, nós buscamos inovar a fim de apresentar a ele essa solução, não limitando apenas o que foi realizado no passado. Automaticamente, da mesma forma que nós hoje temos equipamentos modernos, de ponta, nós também temos equipamentos mais simples. Então não adianta nós estarmos sempre envolvendo tudo aquilo que é mais complexo, mas também inovar de forma que ele possa perceber que ele vai ser atendido dentro da sua realidade, para que ele possa perceber que não é uma questão de ter que ele se adaptar ao programa, mas nós, como associação, buscamos nos adaptar à realidade desse produtor. E aí, assim, de forma inovadora, nós saímos daquele modelo engessado de treinamento, de capacitação, em que é só esse produto que você tem, é esse que você tem que utilizar. Na verdade, nós moldamos todos os nossos eventos em função da realidade das propriedades que hoje são atendidas pelo projeto.
E nesses últimos anos, imagino que essa atenção constante à inovação, à modernização, o perfil dos cursos também devem estar, a cada ano que passa, se aperfeiçoando, né?
Perfeitamente. Além desses programas que nós falamos, nós já estamos trazendo agora também para dentro do complexo cursos técnicos na modalidade EAD. Então, hoje nós estamos implementando, junto a outras instituições de ensino, o técnico em agropecuária. Também estamos hoje rodando em parceria com o Senai, o técnico em eletromecânica, para que esses profissionais que são capacitados durante a operação de máquinas, equipamentos e outras áreas, também possam ter formação acadêmica para dar maior respaldo nas tomadas de decisões.
Douglas, vocês costumam formar, inclusive, um banco de informações para outros estados que queiram contratar pessoas que foram capacitadas por vocês em uma determinada área? Por exemplo, eu ligo para a BAPA e queria sair lá para o centro de treinamento, e aí eu queria saber a indicação de um operador de máquina de colhedeira de algodão. Vocês conseguem formar esse banco ou não funciona assim?
Rudney, a grande sacada do centro de treinamento é ter informação em tempo real. Hoje, todos os nossos associados conseguem ter em tempo real, inclusive nós reportamos para ele essas informações por meio de planilhas em que ele consegue consultar quais foram os colaboradores atendidos desde que o projeto está em andamento. Ele consegue verificar quais foram os cursos, qual o status do aluno, se foi aprovado, reprovado, o período, se a certificação do aluno já foi entregue a ele ou não, se está disponível para ser retirada no centro. Então, todo esse banco de dados hoje existe dentro do nosso centro de treinamento. Então, se qualquer estadual, se qualquer outro empresário, né, que esteja envolvido no nosso setor tem um interesse a essa informação, ela existe no centro.
Por exemplo, hoje a gente fala muito, Natália, sobre a capacidade de se trabalhar em grupos, né? As pessoas podem ser ótimos profissionais às vezes, mas tem uma extrema dificuldade em trabalhar no coletivo. Isso também é avaliado, ou seja, o perfil social dessa pessoa e psicológico também é avaliado para que amanhã o proprietário da fazenda não esteja contratando alguém que vá lhe trazer problemas também, que pode ser um grande profissional, mas de repente tem problemas no convívio social.
Correto. Pensando nisso, a ABAPA atua em programas que são direcionados aos gestores das propriedades rurais. São gerentes de RHs, coordenadores, proprietários, para que essas contratações sejam cada vez mais assertivas. Durante o treinamento, nós avaliamos o perfil desse aluno e também mensuramos qual é o perfil que o mercado espera. Automaticamente, eles são avaliados. Então, no contexto teórico e prático. E assim, se obtiverem êxito, ou seja, um percentual de aproveitamento que seja suficiente para certificação, são certificados. Caso contrário, não são certificados. O que nós prezamos é o seguinte: a certificação é meritocrática, não é uma questão condicional à simples matrícula. Eu me matriculei, eu vou ser certificado, não, eu vou ser avaliado do momento em que eu fiz a minha matrícula até o último dia de curso. E assim também, pensando nesse universo, ao longo dos 12 meses, nós já sempre apresentamos para esses associados o cronograma de treinamento para o gestor das propriedades rurais. Então, eles conseguem se planejar, conseguem prever dentro de um contexto operacional na realidade deles quem eles irão encaminhar para que possam receber essa também capacitação.
Essa prestação de serviço, ela é gratuita ou ela tem algum custo?
Todos os atendimentos ofertados pelo centro de treinamento por intermédio de parcerias como do IBE e do Fundeagro não possuem nenhum tipo de custo associado à BAPA, nem tampouco à comunidade.
Mas quando às vezes existe um curso, por exemplo, em que nós, conversando aqui, nós falamos sobre cursos que eram muito caros, né? Por exemplo, chegando às frações de 10 mil reais, como é que funciona hoje a pessoa, por exemplo, esse custo é diluído de uma maneira que o proprietário da unidade da fazenda, do associado, possa pagar o menor valor possível quando tem que ser cobrado?
Como é que nós hoje trabalhamos? Todas as ações que são conduzidas pelo projeto, não há nenhum tipo de cobrança para o associado. Porém, apesar de nós ampliarmos a nossa área de atuação, podem existir programas que não são contemplados pelo projeto. E o que nós fazemos com isso? Os convênios de cooperação técnica que são firmados com essas instituições parceiras permitem ao associado um valor diferenciado daquilo que é praticado no mercado. Então, eu posso até não conseguir levar essa solução para ele sem nenhum custo adicional. Mas aquilo que eu não conseguir, ele consegue contratá-la a um valor muito menor do que é praticado fora das dependências dos parceiros do centro de treinamento.
Sobre esse processo de reciclagem do conhecimento. Exemplo, eu fiz um curso aqui com vocês há 4 anos atrás sobre um determinado equipamento. Eu posso me reinscrever para fazer um aprimoramento dos meus conhecimentos que eu fiz há 4 anos atrás ou não existe essa perspectiva?
Perfeitamente. Na verdade, hoje os programas são modulares com esse propósito. E os filtros que nós hoje fazemos são justamente para que nós venhamos a evitar a repetitividade das ações. Então, se eu fiz um curso de 40 horas e agora eu preciso fazer um aprimoramento, nós vamos já matricular em um outro programa com uma outra característica de formação. com uma carga horária talvez menor, em cima de uma determinada particularidade de um produto, e assim sucessivamente nós vamos trabalhando essas habilidades nesses participantes.
Douglas, em relação ao resultado de todos os projetos, de todos os cursos ofertados, tanto pelo projeto que é apoiado pelo IBA, quanto as outras ações que fazem parte do CT e do projeto de capacitação, como que vocês conseguem perceber o impacto disso na região do Oeste Baiano? Você tem algum retorno da sociedade? Como que vocês mensuram esse impacto, não só para os associados da ABAPA, a questão de rotatividade de funcionários, mas para a geração de emprego, a melhoria de qualidade de vida, enfim, ações que resultados que, na verdade, a gente consegue medir ao longo dos anos. Não são resultados que a gente mede, por exemplo, em 1 ou 2 anos de projeto que a gente já tem esse resultado. São ações continuadas que a gente precisa de um certo tempo para ter isso consolidado. Após, dentro desse período, dentro do IBA, né, ele vem desde 2010, mas pensando de 2013 até aqui, quase 7 anos de projeto rodando, já existem dados, talvez um exemplo de pessoas que você possa compartilhar conosco, que tiveram realidades realmente mudadas por essas oportunidades?
Perfeito. Um ponto importante a ser mensurado é que há pouco tempo a ABAPA recebeu o título de empresa com utilidade pública nos municípios de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, evidenciando de forma clara o papel social que a associação vem desenvolvendo por intermédio dos seus projetos. Quando nós tratamos aqui em especial do centro de treinamento, é notório os testemunhos que nós recebemos rotineiramente das pessoas que são impactadas pelo nosso trabalho. Pessoas que estavam desempregadas, sem nenhuma qualificação, sem uma oportunidade de serem inseridas no mercado, porque por mais que nós venhamos a ter a percepção de que um curso de qualificação às vezes não é tão caro, mas para quem está desempregado há 6 meses, para ele se torna caro. Então, quando ele tem acesso a essa competência técnica, quando ele começa a ser inserido dentro desse universo, ele potencializa a sua chance de ser empregado. E quando ele percebe que, na verdade, o que só faltava para ele era um empurrão relacionado à sua formação, ele entende que ele pode ir muito mais longe do que onde ele estava.
O Douglas, você como gestor, como um homem que teve, conheceu muitos países aplicando cursos aí, em parceria com outras empresas, você consegue mensurar hoje, para quem está nos ouvindo, dizer o seguinte: olha, quais são as tendências das profissões que vão haver necessidade ou que há mais demanda para isso? Essa parte está mais saturada, você tem que procurar um outro curso de uma outra unidade ou alguma coisa assim, pelo menos para a pessoa saber assim, cara, eu quero fazer um curso disso, mas tem muita gente, é como uma reserva de mercado, por exemplo. Mesma coisa acontece com advogados, né? Com esse negócio da OAB, às vezes a gente pensa que isso termina sendo reserva de mercado. Mas aqui, na área desta capacitação, o que você indica para quem está nos ouvindo nesse momento?
Rudinei, o setor agrícola, ele se especializou. E se especializou numa velocidade que talvez ninguém imaginava. E nós não podemos mais olhar para a agricultura com os mesmos olhos do passado.
Ou seja, antigamente se dizia, se você não estudar, você vai trabalhar na fazenda.
Perfeito.
Vai para a fazenda. Hoje isso virou o contrário. Então,
totalmente.
Ou seja, se você não estudar, você vai para a cidade.
É
porque
justamente
na fazenda você tem que ser qualificado.
Perfeitamente. Hoje vivemos um modelo de negócio em que, sem ser extremista, um futuro operador de máquina agrícola deverá ser um técnico. A complexidade não está mais em manusear a máquina, mas em configurá-la para as atividades. Hoje nós não temos mais o problema de ter que ter força física para você ajustar um implemento. Por quê? Porque o que nós precisamos hoje é de mensurar se a entrega daquele ajuste que foi realizado realmente está dentro da expectativa. Então hoje nós temos vários instrumentos de medição em que o operador precisa interagir. Quando nós vamos para a parte também de manutenção dos equipamentos, os auxiliares mecânicos sempre serão importantes ao longo de toda essa cadeia, mas nós precisamos de mais mão de obra qualificada para trabalhar com eletrônica, com eletrotécnica. Esse universo, que anteriormente ficava restrito apenas aos grandes centros, já está dentro das propriedades rurais. Então, técnica eletromecânica, técnica em segurança do trabalho, mas com um foco maior no agronegócio, é uma grande carência que nós temos hoje no setor. Por quê? nós já vivemos uma realidade da agroindústria. Então, nós precisamos de profissionais que tenham realmente conhecimento ao entorno dessa cadeia produtiva. Quando nós falamos em técnico em eletromecânica também, porque os equipamentos hoje necessitam desse profissional devidamente qualificado para fazer intervenções quando assim são necessárias. Então, o campo hoje se modernizou, as formações acadêmicas elas continuam sendo importantes, mas a área técnica no Brasil, com certeza, vai ter um grande salto em pouco tempo.
Participando dessa mudança de cenário, realmente, que na verdade acontece todos os dias, né? Mas vocês estão inseridos mesmo, acompanhando dia a dia tudo isso e têm conseguido realmente acompanhar e entregar para a região do Oeste Baiano. Para aqueles associados do IBA, as outras, não só os associados do IBA do algodão, mas outras pessoas que trabalham em diferentes pontos do agronegócio e que têm interesse em começar atividades, ações voltadas à capacitação como vocês já estão realizando, né, ao longo de uma década, o que você compartilharia com eles dizendo que esse é o ou são os diferenciais que permitiram a gente chegar até aqui de forma sustentável e que certamente está abrindo portas para que vocês ainda percorram um caminho ainda maior de sucesso?
Uma pergunta muito importante, principalmente para nós que trabalhamos com projeto dentro das estaduais. Precisamos de parceiros. Não podemos trabalhar na linha de raciocínio de que a única solução é sempre contratar. Nós temos que convencer as pessoas de que com agronegócio forte, todos nós sairemos fortes desse negócio. Então, as ações em parcerias com o Sistema S foram fundamentais para a associação para que pudéssemos chegar a esse grau de maturidade. Isso, na verdade, nos permite fazer mais com menos, por motivos simples. Nós já contribuímos para todo esse setor. Então, por que eu preciso pagar 3 vezes mais para desenvolver um programa, como, por exemplo, agora nós estamos implementando a proposta dos cursos no formato semipresencial para qualificação profissional, levando para essa mudança de realidade em que não seja importante por vezes, não que não seja necessário, mas nós já temos hoje um público que está apto a estudar pelo computador dentro das propriedades rurais. Então, ele pode se qualificar usando uma plataforma virtual. Se eu fosse procurar desenvolver isso por conta própria, seria muito caro para mim. Mas quando eu vou até o Senar, a entidade de classe para quem eu contribuo, consequentemente, eu consigo desenvolver de forma muito mais dinâmica e a um custo menor. E isso nos permite gerar viabilidade econômica e sustentabilidade para os projetos.
Douglas, obrigada pelo seu tempo. Obrigada por compartilhar conosco essa experiência exitosa que a ABAPA vem tocando junto aos seus parceiros, para os seus associados, para toda a comunidade, em especial aqui do Oeste Baiano. Obrigada pelo seu tempo mesmo. E para você que está escutando a gente, anota o nosso número do WhatsApp, o 61981337861. Grava uma mensagem de áudio, compartilha com a gente, conta qual é o seu nome, de que cidade que você fala. Você já fez algum curso desses oferecidos pela ABAPA? Como é que foi sua experiência? Você tem alguma pergunta? Gostou do nosso episódio? Tem alguma dúvida que possamos encaminhar ao Douglas? Compartilha com a gente, tá? Manda para esse número, compartilha nas nossas redes sociais e envia esse episódio também para as pessoas que vocês sabem que podem também ter interesse nesse assunto e que certamente podem fazer um trabalho ainda mais próspero para o algodão brasileiro. Obrigada.
Pois bem, eu também agradeço a você, Douglas. E como você falou sobre parceiros, eu tenho certeza que ao longo da sua trajetória, do seu trabalho, com certeza você gostaria de agradecer alguns parceiros que ao longo dessa trajetória de capacitar pessoas, fica aqui registrado nos anais desse programa a sua oportunidade de dizer muito obrigado a quem quer que você ache e julgue necessário.
Perfeito, Ednei. É sempre uma oportunidade, podemos contribuir com as boas ações que nós hoje estamos desenvolvendo aqui no Oeste da Bahia. E só frisando que tudo isso começou com um sonho grande de empresários locais, de produtores rurais, que acreditavam que não poderiam conseguir chegar aonde chegaram sozinhos. Então, o grande mérito aqui é do produtor rural, é do cotonicultor, que acreditou na proposta de transformar por meio da educação e iniciaram em 2010 a implantação do centro de treinamento. Aos parceiros que estão conosco, eu aqui, sem tentar ser injusto com nenhum deles, ampliamos para todos os parceiros do Sistema S que estão conosco hoje inseridos, a Jundir, que sempre foi um grande pilar para nós dentro do centro de treinamento, na seção de equipamentos, preparo da nossa equipe, sempre disposta a realmente apresentar o novo ao nosso associado, seja na linha agrícola ou seja na linha de construção, aos parceiros que hoje estão conosco ali no setor rodoviário, a Volvo Gotemburgo, a ABA Manutenção de Aeronaves Agrícolas, assim como também a Vale, por intermédio da Pivodrip, que é um representante local, que com certeza irá contribuir muito conosco para treinamentos específicos nesta tecnologia que está se chegando cada vez mais ao setor da região oeste, que são os pivôs agrícolas. Sendo assim, nosso muito obrigado a todos que nos permitiram chegar até aqui e forte abraço.
Pois bem, terminamos aqui mais uma edição do IBA Podcast, o maior canal de comunicação e gestão do agronegócio, principalmente da cotonicultura brasileira. Nós ficamos aqui mais uma vez muito agradecidos pela sua participação, para você que nos ouve nesse exato momento. Lembrando, mais uma vez, passe um áudio para a gente no seguinte WhatsApp, dizendo onde você ouviu, qual a sua função, qual a propriedade onde você trabalha ou o estado que você está, no 619-8133-7861. Até a próxima edição do IBA Podcast.